Olá, eu sou o Charlie.
E aí, eu sou o Luiz.
E sejam bem-vindos para mais um episódio do Pauta Quente, o podcast oficial do Fórum Nerd. Bom, pessoal, para quem não sabe, o Pauta Quente é um podcast semanal onde eu e o Bruce comentamos as principais notícias da semana envolvendo a cultura pop. A gente fala de filmes, séries, jogos, questões da indústria, trailers, rumores, enfim, tudo de melhor que aconteceu na semana na cultura pop. A gente tem comentado aqui faz já, o quê? Uns 4 meses? 5 meses, Bruce? Por aí, né?
Acho que sim, acho que faz. A gente tá no... qual que será essa edição? 27? 28?
É 27, 28, por aí.
É, 27, 28, então vamos imaginar que de 4 a 5... Eu não sou bom de conta, mas eu acho que é exatamente isso aí que você falou.
Uhum.
Bom, pessoal, na matemática eu sou muito ruim, mas eu tenho uns recadinhos pra vocês, né? Que é aqueles recadinhos de sempre. Acesse o nosso site, o foronerd.com, o Alcocento Agudo, onde todos os dias a gente publica lá as principais notícias da cultura pop, além dos podcasts, de listas, de artigos, críticas dos principais lançamentos também. Siga a gente nas nossas redes sociais, no @foronerd, no Instagram e no TikTok, no @nerd_fórum no Twitter. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, né? O nome do canal é Fórum Nerd, onde semanalmente, além dos podcasts, a gente posta vídeos sobre outros assuntos da cultura pop também. Então se inscreva lá, dê um like no vídeo, nos vídeos, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, envie comentários, que nos ajuda demais. E você também pode nos seguir no seu agregador de podcast favorito, seja ele qual for. E por lá você pode enviar comentário, também pode curtir, pode indicar para os seus amigos. Então, fazendo isso, você nos ajuda demais e é sempre bom também poder acompanhar um pouco do que vocês acham dos nossos programas, de ouvir as sugestões, né? A gente recebe algumas mensagens do pessoal pedindo para gravar sobre determinado tema, determinado assunto. Então, isso é bem legal, nos ajuda muito, nos motiva muito. E é isso aí. Acho que eu não esqueci de nada, hein, Charminho?
Não, é isso mesmo. Então, bora começar?
Bora!
Oscar, Bruce, foram divulgados os indicados ao Oscar 2024. E já começou com um monte de polêmica. A maior polêmica foi Barbie. O filme teve 8 indicações, incluindo melhor filme e melhor roteiro. Acho que melhor roteiro adaptado, se não me engano.
Sim.
Pra Greta Gerwig e pro Noah Baumbach. E a polêmica foi mesmo porque o Ryan Gosling foi indicado a melhor ator coadjuvante e a Margot Robbie não foi indicada para melhor atriz e nem a Greta Gerwig para melhor diretora. O que você acha dessa polêmica toda?
Olha, eu poderia dizer alguma coisa, mas eu não serei leviano. Porque nós estávamos conversando em off e dois dos principais filmes do Oscar eu ainda não assisti, que é Barbie e Oppenheimer, né? Eu assisti um dia antes da gente gravar esse filme, O Assassinos da Lua das Flores. Eu estava esperando esse filme chegar na Apple e conseguir arrumar um tempinho aí pra ver. Então eu estou na minha fase de maratonas do Oscar, então eu verei esses filmes nas próximas semanas, né? E provavelmente serão os dois filmes mesmo que eu verei na sequência, né? No começo da semana Oppenheimer e no final de semana Barbie. Então, assim, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas eu vi realmente muita gente questionando que a Margot e a Greta não foram indicados pela questão do machismo, do sexismo, né? Eu não vou entrar nessa porque eu realmente não assisti o filme e seria muito leviano da minha parte concordar ou discordar disso. E você, Charlie, o que você acha?
Olha, gosto muito de Barbie, acho um baita filme, coloquei na minha lista de melhores do ano, acho que merece ser indicado e eu não entendi essa polêmica porque, cara, a Margot Robbie, ela tá incrível e ela merecia assim ser indicada, tá? Eu não acho que ela não merecia e tal. Não, ela merecia. Só que são 5 vagas só. E das 5 vagas, tirando uma, que eu acho que talvez não devia ser indicada, todas elas mereciam. Que foi a Lily Gladstone por Assassino da Lua das Flores, a Emma Stone por Pobres Criaturas, a Carey Mulligan por Maestro, achei péssimo o filme, mas a interpretação dela tá muito boa. A Sandra Hüller por Anatomia de uma Queda, um filmão. Tem a Annette Bening por Nyad, que é um filme ok, e uma interpretação boa, mas né, eu acho da Margot melhor. Mas se fosse tirar ela, eu nem acho que a Margot merecia, cara. Acho que merecia a Greta Lee por Vidas Passadas, que é um filmão também. Então é complicado, é uma categoria muito forte. O mesmo vale para direção, sabe? Pô, é o Scorsese, o Nolan, o Yorgos Lanthimos, o Jonathan Glazer por Zona de Interesse e a Justine Triet. Pô, cara, quem você vai tirar dessa categoria pra colocar a Greta Gerwig? Não dá, sabe? A Margot tá indicada como produtora, né? De Barbie ela tá indicada. A Greta Gerwig também tá indicada por roteiro, então eu não acho que elas foram esnobadas. Eu achei uma discussão meio idiota. Mas eu acho que o Ryan Gosling acabou entrando porque era numa categoria que era mais fácil pra ele entrar. Mas de qualquer jeito, não entendi muito essa grande briga das pessoas. Inclusive até a Hillary Clinton fez uma carta falando que era um absurdo o Barbie ter sido esnobado, sabe? Totalmente aquelas tretas de internet, discussão totalmente vazia e de gente que não assiste os filmes antes de reclamar disso. Mas, de qualquer jeito, os filmes indicados é Barbie, Os Rejeitados, que é um filmão também, acho que eu recomendo bastante. É, Zona de Interesse, Vidas Passadas, American Fiction, que ainda vai estrear aqui no Brasil, Maestro, Oppenheimer, Anatomia de uma Queda, Assassino da Lua das Flores e Pobres Criaturas, que estreia agora essa semana no Brasil. São filmes, todos, acho que justos, pelos que eu vi, são filmes que merecem, tirando talvez Maestro, que é um, né, mas aí entra aquela campanha agressiva da Netflix. E Bruce, qual você acha que vai ganhar desses aí? Sei que você não viu quase nenhum, mas se você fosse apostar, qual você ia apostar?
Olha, depende, eu acho que pra melhor filme, eu acho que o favorito é o Oppenheimer, eu acho que pra melhor ator, o favorito é o Paul Giamatti, próximo ali do Cillian Murphy.
É, tá entre os dois.
Tá entre os dois, mas eu acho que talvez o Paul leve. Melhor atriz, talvez a Lily Gladstone, mas não sei, eu não consigo afirmar.
É, tá entre ela e a Emma Stone, tá em uma
Sim,
das duas.
É, eu não consigo afirmar, eu acho que melhor ator coadjuvante ganha o Robert Downey Jr.
Sim, é favorito.
E melhor atriz coadjuvante, eu não lembro de todas as indicadas, sinceramente.
Não, é, esse aí já é da Vinnie Joy Randolph, pelo Os Rejeitados, ela é tipo a favorita de longe, assim.
Uhum. Mas eu acho que dos prêmios principais, né, do melhor filme estrangeiro, eu acho que é óbvio que vai ganhar Anatomia de uma Queda.
Não, não tá nem indicado.
Não, acho que tá sim.
Não, não tá, sabe por quê? A diretora ganhou palma de, acho que ganhou palma de ouro, né?
Sim.
Que é um prêmio lá, né? A diretora falou mal do governo do Macron, a França. É o Macron, né, mexeu os pauzinhos e fez com que o filme não fosse nem, tipo, entrasse lá no, naquela lista de, do, né, dos filmes que é indicados pela França. Então não entrou nem nessa lista e o filme não acabou não sendo indicado. É, vai ganhar, provavelmente, ou o Zona de Interesse ou o Sociedade da Neve. Um dos dois vai ganhar.
O Sociedade da Neve eu acho muito difícil. Eu assisti esse filme, eu adorei esse filme. Eu, inclusive, trouxe uma crítica lá no site do Fórum Nerd. Uhum. Recomendo bastante, achei um baita filmaço. Mas acho difícil dele ganhar.
É complicado. Não, tem entre esses, e também tem aquele Dias Perfeitos do Japão, que não falou que é ótimo, que é do diretor, aquele Wim Wenders, que fez o Paris, Texas, não sei se você já assistiu, fez Asas do Desejo, assim, um diretor bem antigo, que tá voltando a fazer filme, é legal, mas eu acho que vai ser isso, assim, eu também acho que, eu concordo com você, o Oppenheimer vai vencer tudo. É, a única que eu realmente tô preocupado, não preocupado, mas que eu tô torcendo, é o melhor animação, que eu queria que o filme do Miyazaki ganhasse, o Garota e a Garça, e tá entre ele e o Aranhaverso lá, o 2, mas vamos ver o que vai acontecer. O Oscar acontece acho que no dia 10 ou 14 de março, então tem bastante tempo pra gente assistir nos filmes. Eu vi quase tudo, só falta realmente os documentários, alguns curtas e um ou dois filmes, mas vou tentar ver o mais rápido possível.
É isso aí.
E a Max foi anunciada oficialmente agora pela Warner, que a Max chega aqui no Brasil no finalzinho de fevereiro. Max, pra quem não sabe, é o serviço de streaming da Warner, que vai substituir o HBO Max. Ele vai fundir o HBO Max com o Discovery Plus, adicionando basicamente todo aquele catálogo do Discovery de reality shows, programas tipo Masterchef, aqueles... Alguns já estão no HBO Max, mas agora vai adicionar realmente tudo. E o Discovery vai deixar de existir no Brasil. Então só vai ter o Max, assim como nos Estados Unidos, vai ter só o Max, que é esse grande serviço de streaming. E eles revelaram os preços, né, e mais algumas informações. O plano básico, agora ele vai ser dividido em três planos. O plano básico vai custar R$29,90 no mês. Vai ser um plano com propaganda, ter propagandas e entre os episódios, entre as séries, os filmes e no comecinho. Plano normal vai custar R$39,90 por mês. Full HD e não é 4K, mas e não vai ter propaganda. E o plano mais caro, que é o plano Platino, vai custar R$55,90 e vai ter resolução Full HD e 4K com Soul, Dolby Atmos, enfim. Causou muito furdunço na internet, porque a HBO Max, hoje, ela custa acho que R$34,90, se eu não tô enganado. É só um plano e ele tem todos esses essas coisas. Então tem o 4K, tem o Dolby, não tem propaganda, não tem limite de download e tudo bem. Agora, com esse valor do Max, eles não só vão basicamente fazer ficar R$20 mais caro, com esses novos planos, eles meio que não, né, não tem a 4K, ou seja, acabou ferrando o consumidor. É bem abusivo, inclusive, esses preços que eles estão colocando. E agora o HBO Max está o mesmo valor da Netflix, né? Esse R$55,90 é o valor do plano mais caro da Netflix. O que você acha, Bilson? Você acha que isso é um problema? Ou você também... Eu sei que você não assina o Max, né? Não assina o HBO Max, e provavelmente não vai assinar o Max também?
Ah, não, com esses valores não. Eu sempre falei assim, que eu não a HBO Max Max, ela, desde quando rolou o rumor de que a Warner finalmente teria o seu serviço, era o serviço que eu mais tinha interesse, mas na época, por já ter a Netflix há muito tempo, durante muito tempo a Prime Video, e depois, enfim, serviços de música como Spotify também, a própria Apple TV Plus, que é um serviço que eu gosto bastante, eu acabei não assinando, mas com esses preços, convenhamos que é quase impossível, né, de eu, no meu caso, que não assino com, sei lá, R$35, vai, aproximadamente por mês, falar, não assinava com 35, mas agora com 50 e poucos vou assinar. Não, provavelmente não vai ser. Vou ter que esperar os amiguinhos emprestarem a senha.
É, né, emprestar pra você não assistir nada, né? Assim como alguns amiguinhos emprestaram a senha do Prime Video e você não usou até agora.
Não, eu não usei para assistir Invencível.
Você prometeu.
Eu usei pra assistir outras coisas.
Isso, não, você prometeu que você assistia, inclusive nesse programa, você prometeu. Você não,
mas
não,
estou assistindo na maratona do Oscar, amigos. O Oscar é prioridade.
Tá.
Por falar em Netflix, né, a gente mencionou o serviço de streaming na notícia passada, o chefe, né, o presidente da linha de filmes, né, da divisão de filmes da Netflix, o Scott Stuber, ele saiu da empresa, ele que é presidente dessa linha desde o começo de 2023, eu não tenho certeza se é no começo, mas foi em 2023, ou seja, no ano passado, tá aproximadamente há um ano à frente, e ele tinha um dado bem curioso e bom pra Netflix, que era na gestão dele, a Netflix foi, por exemplo, recordista de indicações em Oscar, né, em serviços de streaming. Ano passado a Netflix veio muito forte com o filme alemão Nada de Novo no Front, também tem crítica no Fórum Nerd, toda a cobertura do Oscar do ano passado, e ele saiu da companhia, né, ele vai fundar a própria empresa dele, é isso, se eu não tiver enganado. Charlie, você acha que é uma baixa muito grande pra Netflix?
Então, meu, se você sabe por que isso aconteceu, né, porque a Netflix venceu a guerra dos streamings. Atualmente, se você for na Netflix nos Estados Unidos, sabe qual é o segundo filme colocado lá dos mais assistidos da semana?
Qual?
Tarzan, aquele Tarzan da Warner lá com Alexander Skarsgård e a Margot Robbie, 2014-2015. Ou seja, os tops da Netflix faz meses que é só filme da Warner, filme da Sony, da Universal, filme da Paramount. Porque agora os estúdios, eles estão parando de ter esse negócio de deixar tudo restrito pros streamings deles. Então a Warner tá vendendo, eles estão fazendo muito dinheiro, sabe? A Warner tá ganhando dinheiro pra caralho, a Netflix também, a Sony também, a Paramount, a Universal, licenciando esses filmes que estavam parados pegando pó. Os streamings deles estão licenciando pra Netflix e ganhando uma grana. Netflix tá deixando de ter que investir tanto dinheiro em filmes solos, em produções próprias. O que vai acontecer é que eles vão deixar de fazer mais filmes, ainda vão ter, com certeza, eles vão fazer filmes, mas eles vão focar mais no dinheiro deles em séries, em produções de séries originais, reality shows e outras coisas. A Netflix recentemente fechou um contrato de mais de 1 bilhão, se eu não me engano, com a WWE pra exibir lá as lutas livres lá no streaming deles. Ou seja, eles estão investindo muito em transmissão ao vivo e séries originais. Os filmes vão ficar um pouco de escanteio. E se você não... Não sei se você lembra, Bilce, mas a Netflix tava há uma década, já quase, tentando ganhar um Oscar. Então, sim, o filme deles ganhou um Oscar de melhor filme. E quem passou a perna deles foi
A Apple,
com aquele filme o Coda. É, tipo, um pouquinho fraco e é um filme que... Inexplicável esse filme ter ganhado o Oscar, de verdade. Era um ano que eles estavam bem fortes com o Ataque dos Cães, ganhou a melhor direção, inclusive. Mas aí o Coda passou a perna e ganhou o melhor filme. Então, esse é o tipo de coisa que a gente deve ter manchado muito mudado muito o mindset, o pensamento da Netflix pra esse tipo de coisa. E agora é óbvio que eles vão focar mais, isso já é um sinal bem forte, eles vão focar muito mais na produção de séries e deixar um pouco os filmes de lado, ainda vão ter, mas acho que não deve ser mais o foco da empresa. E é mais uma má notícia pro nosso querido amigo visionário Zack Snyder, que estava planejando fazer a Netflix da sua nova casa de filmes, agora eu acho que o cara vai ter que achar uma nova casa, né?
Então, assim, eu acho que esses contratos que a Netflix tem, por exemplo, com o Snyder, com o Fincher, por exemplo, eu acho que esses contratos, obviamente, permanecerão, né? A Netflix não vai querer abrir mão de... Não tô entrando no mérito da qualidade, porque eu colocar Snyder e David Fincher na mesma frase chega a ser um crime, né? Mas não vou ser hipócrita aqui de falar que o Snyder tem muitos fãs e muita gente vai querer assistir Rebel Moon 2, 3, 4 e por aí vai. Mas eu imagino que esse tipo de contrato, eu acho que a Netflix vai se esforçar muito pra manter, tá? Essas grandes franquias franquias como ela tem Resgate, por exemplo, Bird Box, Enola Holmes, eu acho que ela vai continuar mantendo. O que provavelmente, penso eu, que a Netflix deve diminuir essa janela excessiva de lançamentos que a Netflix traz. Pô, de repente, se você fica, você entra, sei lá, você fica 3 dias sem entrar no catálogo da Netflix, cara, entra uma infinidade de filmes originais que você fala, cara, da onde surgiu isso aqui, sabe? Isso provavelmente deve mudar, né? E filmes, na maior parte, aleatórios, inclusive.
Você lembra daquele O Poço, que surgiu do nada, tipo, e foi mó hit?
Né? Fez muito sucesso no começo da pandemia.
É, não, foi tipo nos meses da pandemia e todo mundo só se fala disso. E vai ter uma sequência, inclusive, feita pra Netflix.
Exato. Então eu acho que assim, esse tipo de conteúdo, eu acho que eles vão continuar, tá? O que eu acho que a Netflix deve fazer realmente é diminuir o valor investido nessas produções. Eu vou usar aleatório entre aspas, tá? Que são esses filmes genéricos de mercados não tão populares, assim, do cinema, mas que eu acho ainda positivo, porque é uma oportunidade do público assistir filme de outros mercados e não ficar só em filme americano, mas eu acho que esse tipo de produto deve diminuir, mas eu duvido muito que a Netflix vai parar de trabalhar com grandes diretores, pelo contrário, eu acho que ela vai sempre tentar buscar.
O Fincher, inclusive, você citou ele refez o contrato dele com a Netflix e aumentou pra mais anos de exclusividade com eles, então vai ter mais filme do Fincher, mais série, vai continuar na Netflix.
Exato,
ele desde o começo com eles. E curioso, você citou, o tipo de filme que vai sumir, por exemplo, é tipo aquele filme, não sei se você lembra, aquele filme do Anthony Mack, acho que tipo 2020, 2021, um filme tipo super genérico, que ele era tipo um soldado, é um filme que eu nem lembro o nome assim, mas foi aquele filme que saiu, todo mundo pensou, olha só, um novo filme do Anthony Mack, é horroroso, e tipo, as pessoas falaram por 2 semanas e sumiu, não fez sucesso e todo mundo esqueceu, esse tipo de filme vai sumir, sabe, eu acho que na Netflix vai começar a entrar realmente as produções de outros, outros streamings, outros estúdios, mas esse tipo de coisa vai diminuir mesmo. Agora vamos ver quem eles vão botar no lugar, né, do Scott Stuber.
É, provavelmente eles vão tentar buscar alguém no mercado, né? Eu não sei se dentro da companhia tem alguém que eles enxerguem como um grande potencial pra isso. Provavelmente eles devem buscar alguém de fora, tentar trazer alguém de uma concorrente. Mas é de se observar, né? Pra gente ver nos próximos meses quais serão os próximos passos que a Netflix vai tomar nessa divisão de filmes. Já que a divisão de séries da Netflix caminha, e caminha muito bem, assim. A gente pode questionar o que for, tal, questão de qualidade, as séries da HBO, tudo isso. Mas é inegável que as séries da Netflix atingem uma popularidade absurda que chega até a assustar, assim. Às vezes eu paro pra ver, por exemplo, tipo, o sucesso que um Round 6 faz, por exemplo. Nossa, é muito grande, é muito grande.
É a série mais popular da Netflix, né?
Exato. Tipo, não, mas nem precisa ser Round 6. Pode ser lá Casa de Papel, Stranger Things, enfim, diversas outras, Vandinha, sabe? Várias outras que saem no catálogo da Netflix, e até séries menores mesmo, que não tem tanta importância, mas geralmente nas primeiras semanas que lança, meu, sei lá, você vai na padaria, tem alguém comentando, sabe? De uma nova série. Então, assim, eles têm um alcance de público muito, muito grande. E isso, provavelmente, eles não vão arriscar perder, né?
Com certeza. No Netflix, uma série muito popular da Netflix era Demolidor. E agora a gente vai ter o Demolidor Born Again, a nova série do Demolidor feita pela Disney Plus, que vai ser uma continuação da série da Netflix. E não só, eles começaram as filmagens de novo, depois de todo aquele problema que a gente já comentou, de eles pararam a produção, repensaram, reescreveram o roteiro, contrataram novos criadores pra comandar a série. E agora sim voltaram a filmar a série normalmente. Já tem imagens de set e tudo mais. Trouxeram de volta o coordenador de dublês da série da Netflix, ou seja, ele tá de volta pra fazer a cena de ação dessa nova série. Agora também foi oficializado que o ator Wilson Bethel, que interpretou o mercenário, o Dex, na terceira temporada do Demolidor, voltará para essa temporada do Disney Plus. Um personagem maravilhoso, adorei essa versão do mercenário da Netflix, eu achei uma versão muito interessante, embora bem diferente. Agora vai estar de volta com esse ator que ficou muito bem no papel. Eu tô ligeiramente ansioso pra essa série, com um pouco de medo, porque eu sei que provavelmente vai ser ruim, mas eu pelo menos fico feliz de voltar a ver esse mercenário, que é uma versão que eu gostei muito.
Eu tô naquela que a gente vem falando nos pota quentes, né? Eu também tô ansioso pra essa série, eu gosto bastante das temporadas, principalmente das duas primeiras da Netflix, mas eu realmente tô com o pé atrás, eu não tô com hype, mas essa série é uma série que eu tô curioso e eu realmente pretendo assistir. Achei legal que o personagem vai voltar, mas assim, eu tô na curiosidade ainda, tá? Eu não tô na ansiedade. Talvez quando as filmagens de fato começarem, quando sair o primeiro trailer, saírem as primeiras imagens, imagens, as primeiras reações, eu fique num nível maior, né? Eu entro nesse nível de ficar ansioso pra assistir. Mas até o momento, se eu dizer que estou, eu estaria mentindo. E continuando da Marvel, mas saindo pra, do Demolidor para fatídico filme de Thunderbolts, que quase todo pauta quente, né, Charlie? A gente comenta desse filme. E esse filme que tá com uma pré-produção mega conturbada, teve duas novidades nessa semana. O meu grande amigo Glenn Hee, o ator Steven Yeun, abandonou o projeto, né? Teve conflitos de agenda e foi oficializado que o ator, se eu pronunciar o nome dele errado, você me corrija, porque o próximo nome do elenco eu com certeza vou pronunciar errado, que é o ator Lewis Pullman, de Top Gun Maverick, filme favorito do Charlie, foi oficializado e será o Sentinela nessa versão. Gostou dessa mudança, Charminho?
Sim, sim, ele é um bom ator, assim, é meio aleatório pro personagem. Porque ele é o Bob do... Ele é o nerdzinho do Top Gun. E você sabe de quem ele é filho? De quem ele é filho, Bilce?
De quem?
O Bill Pullman.
Justo, eu deveria ter relacionado o sobrenome e não relacionei.
É, mas ele é um ator que tá faz bastante tempo aí fazendo coisa.
Mas você sabe que eu tenho muita dificuldade, né? E eu lembro que quando eu conheci o John David Washington, eu não relacionei com o Denzel Washington.
Ah, pô, mas também ninguém, né? Nem eu também.
Não, então, mas eu conheço muita gente que meu, é eu não sabia. Aí eu falo, tipo, não sabia.
É porque Washington é um nome comum também, né? Tipo, nos Estados Unidos. Agora, é Pullman, não tanto, né?
Sim.
Mas é, o Sentinela, eu já falei... Eu não sei porque ele vai ser o vilão desse filme Thunderbolts. É um vilão muito forte pros Thunderbolts enfrentarem, mas enfim, né? Vamos ver o que acontece. De certa forma, é um puta downgrade, porque o Steven Yeun é um ator fudido. Já fez vários filmes foda, séries fodas, ganhou seu primeiro Emmy recentemente. Eles vão trocar ele pelo Lewis Pullman, né? Mas tipo, ok, né? Vamos ver o que sai disso aí. Agora o outro...
Bom, vamos para outra notícia, o Charlie vai me ajudar na pronúncia, né? Porque a atriz Ayo Edebiri, né, da série O Urso, ela ainda não tinha sua personagem sido revelada, não pelo menos até onde eu saiba. Acho que não, né, Charlie? Não foi revelada a personagem que ela era, né?
Tinham rumores e agora eles me confirmaram que ela ia interpretar... essa personagem que ela ia interpretar é tipo uma secretária da Valentina. A personagem da Julia Louis-Dreyfus, é que é a Val, né?
Sim.
Então é tipo, papel bem foda-se.
E a atriz Geraldine Viswanathan, aí seria isso? Assim que se pronuncia o nome dela?
Como é que você acha que eu vou saber?
Geraldine Viswanathan, um nome difícil de falar, né? Ela que esteve em Garotas em Fuga, né? Ela que esteve em Garotas em Fuga, entrou no lugar da Ayo Edebiri. Gostou dessa mudança, Charlie? Ou indiferente?
É, que bom pra Ayo Edebiri, uma atriz de ascensão do momento. Ela tá literalmente em tudo. Ela tá no Urso, tava no Tartarugas Ninja, no Aranha Verso, fez aquele clube de luta, Clube da Luta para Garotas, que foi um filme bem popular. Fez uns 20 filmes ano passado, já tá anunciado num monte de filme. É um grande nome, ganhou o Emmy também de melhor atriz pelo Urso. Então tá em todo lugar. Sabe? A atriz é uma das, em ascensão, mais populares do momento. Inclusive, é uma excelente atriz, tá? O que ela faz no Urso é, sabe, finíssimo. Em breve vai ganhar um Oscar, sabe? Essa menina vai muito longe. E que bom que ela saiu do Thunderbolts. Bom pra ela. Ela saiu por conflito na agenda, porque aparentemente ela vai começar a filmar a temporada do Urso agora, a terceira temporada. E que bom, porque não só nesse filme que vai ser um filme bem estranho da Marvel, mas, pô, secretária da Valentina, pelo amor de Deus, cara, que papel bosta. Ela merece um papel de destaque.
E se prepare, né, o pessoal de casa que nos ouve, que provavelmente nas próximas semanas a gente ainda vai comentar muito de gente que abandona o elenco, ou outra pessoa entra pro lugar. Esse
filme a gente abandonou esse filme, né?
Sim.
Não, o nosso amigo Avast abandonou, os fãs da Marvel estão abandonando, né?
Não, esse teatro do Avast eu não acredito, eu acho que ele não abandonou nada, inclusive ele chora por dentro. Quando vê essas notícias ruins, eu não acredito que ele desistiu da Marvel como ele prega.
É, tem uma notícia de um filme da Marvel que a gente vai comentar mais na rapidinha, que o Avast gostou bastante, ele ficou muito feliz.
Então... ele fica feliz com qualquer notícia boa da Marvel. Esse, eu não acredito nesse personagem que o Avast criou com o tempo, de que não é mais um Marvete safado. Esse personagem não cola pra mim.
Sim. Agora, indo pra DC, uma notícia que acabou de sair, que a atriz Millie Alcock, de A Casa do Dragão, foi oficializada como a nova Supergirl no DCU do James Gunn. Ela vai interpretar a personagem em Superman Legacy, brevemente, numa pequena aparição. E, é claro, protagonizar o filme Supergirl, A Mulher do Amanhã, o filme da personagem solo que tá sendo desenvolvido. Assim como em filmes, séries, animações, jogos do DCU, ela vai interpretar a personagem, tudo que tiver a Supergirl, que for fazer parte parte desse universo capitaneado pelo James Gunn e o Peter Safran. E não só isso, mas foi confirmado que as filmagens desse filme da Supergirl vão começar ainda esse ano, no finalzinho do ano, provavelmente. Ou seja, possivelmente sendo lançado no final de 2025, comecinho de 2026. Mais um filme do DCU que tá se encaminhando. Eles estão buscando uma diretora. E, Bill, se você gostou da escolha, eu sei que você assistiu, né, A Casa do Dragão Milagre, mas você assistiu A Casa do Dragão. Você acha ela uma boa escolha?
Gostei. Na época, quando tinha as atrizes, era uma das escolhas. Eu acho que era minha escolha favorita, pra ser bem sincero. Então, eu gostei, eu acho importante. Só que assim, o que eu falei da Marvel, eu também já comentei em vários pauta quentes aqui, eu não tô nesse grau de empolgação, tanto com esse novo universo do James Gunn. Já comentei aqui, eu acho também, da nossa equipe, talvez, não mais que o Avast só, mas eu seja um dos menos entusiastas, né, do James Gunn. Por exemplo, o Parse gosta muito mais dele do que eu, você mesmo, né, Charlie, você admira mais o trabalho do Gunn do que eu. Então eu também tô tentando me manter um pouco distante desse universo, mas achei sim uma boa escolha. Ela é uma boa atriz e acho que tem tudo pra dar certo.
Eu também adorei, ela era minha favorita junto com a Miranda Coda, mas não rolou, mas que bom que pelo menos ela foi escalada. Cara, que bizarro, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver a Supergirl e o Superman, tipo, juntos no cinema. Nunca rolou, vai ser a primeira vez que vai rolar, então eu tô bem empolgado. E o Bruce falou, eu adoro o James Gunn, eu acho que ele tem uma visão muito boa da DC. Tudo que ele tem feito por enquanto, tirando, né, o cast do Maxwell Lord, que a gente não gostou mesmo, aquilo eu ainda acho bem péssimo, mas no geral tudo que ele tem feito eu tenho gostado bastante. Eu acho que vai ter finalmente um universo de super-heróis que não só vai ser consistente na questão de, né, conectividade, mas que eu acho que vai entregar filmes e séries, produções diferentes e que sejam, eu espero, boas. Mas de qualquer jeito, estou bem ansioso para o filme da Supergirl. Embora eu não goste muito da personagem, eu acho esse quadrinho sensacional e tem tudo pra dar certo nos cinemas. Então, que venha o Superman Legacy ano que vem com ela fazendo uma ponta e o filme da Supergirl.
Sim, eu como um bom decenauta, isso é o que eu mais quero, né? Mas no momento eu também não quero me decepcionar muito, então ainda tá distante, né? Então me manter um pouco mais afastado, assim, desse hype, eu acho que me faz bem.
Passando então para o bilheteria da semana, Meninas Malvadas continuou tendo quedas bem grandes. A gente não tá vendo quase nenhuma estreia relevante nos cinemas em janeiro, então a briga tá basicamente entre Meninas Malvadas e o The Beekeeper. O filme tá com 83,4 milhões, o que são números fracos. Acho que esperava-se muito mais desse filme, mas era um filme streaming, então de qualquer jeito ele não ia dar nada de começo, mas como eles resolveram mandar pros cinemas, acabou girando uma graninha, mas ainda assim são números bem abaixo do esperado. Em contrapartida, o The Beekeeper, o filme do David Ayer, tá surpreendendo muito no cinema, mas tá com 104,1 milhões no total. Grandes resultados, muito dinheiro mesmo, não esperava tudo isso, e o filme já vai entrar em VOD agora, o filme já vai entrar pra aluguel digital nessa semana, então é sucesso, deu muito dinheiro, deve ter se pagado, já que não é um filme muito caro, e tá rendendo um bom dinheiro pra Amazon e a MGM. Aquaman, o Reino Perdido, tá com 412,7 milhões também. Acho que ninguém esperava que ele fosse fazer tanto dinheiro assim. Mas, de qualquer jeito, ainda é um flop. Ainda não deve ter se pagado, principalmente pela questão do dinheiro investido no marketing. Já tá também disponível para aluguel digital em VOD. E em breve deve chegar no HBO Max também. Ou só Max aqui no Brasil. Onca tá com 552 milhões no total. Também ótimo filme. Deu grandes resultados pra Warner. E em breve tá chegando para o digital. Se não me engano, essa semana também chega no digital. Então, quem não viu ainda, dá pra assistir, alugar nas lojas, ou quem sabe ver daqui do jeitinho. E em breve também deve chegar no Max. Patos da Illumination tá com 206,1 milhões, também grande resultado. Todos Menos Você tá com 126,5 milhões, ó, uma comédia romântica que custou 15 milhões, é um excelente resultado. Inclusive, é por isso que a Sony ainda não jogou esse filme digital pra aluguel, porque ainda está rendendo muito nos cinemas. E Pobres Criaturas, que estreia aqui no Brasil essa semana, tá com 51 milhões. Teve um bom up por causa das indicações ao Oscar. Então, pra você ver que talvez o Oscar não seja tão irrelevante quanto algumas pessoas pensam que seja. Algumas semanas atrás, a gente comentou daquela notícia de uma fusão da Paramount com a Warner, que a Warner queria meio que adquirir a Paramount e se fundir com eles. E agora tá surgindo mais informações E agora estão surgindo mais informações que a Skydance também está interessada em se fundir com a Paramount. Então vai ser uma disputa entre a Warner e a Skydance. Eles querem se fundir com a Paramount. Embora nessa fusão, eu acho que a Paramount ia acabar ficando um pouquinho acima da Skydance. Bruce, o que você acha disso? Você acha que você torce pra alguma delas comprar a Paramount, se fundir a Paramount, ou você torce pra que nada disso aconteça?
Olha, obviamente eu tô muito longe de ser um executivo, né? Esse cargo é mais do Parse aqui na nossa equipe, mas eu honestamente torço pra que não aconteça. Eu acho que financeiramente pra eles é muito bom, mas pra indústria eu acho que muitas vezes não é. Eu acho que, por exemplo, a fusão da Fox com a Disney foi péssimo para a indústria da indústria do entretenimento, da sétima arte. É claro que não é uma fusão, né, desse nível, né, com duas gigantes do mercado como eram na época, a Disney ainda permanece, mas eu particularmente, como consumidor, né, não tenho voz de fala nenhuma como executivo, porque eu tô muito longe de ser, eu sou contra.
É, eu também, eu queria que nenhuma delas acontecesse, mas de qualquer jeito a Paramount tem escorregado muito nesses últimos anos, e se for acontecer eu acho que, infelizmente, a Warner deve levar, porque é uma pena que mais um monopólio se formando, mas de qualquer jeito não tem muito o que a gente fazer. Espero que no final dê tudo certo, que ninguém compre a Paramount, mas é muito difícil pensar que isso vai acontecer. Existia Bob o Construtor quando você era criança?
Eu não sei nem o que é isso.
Era um desenho infantil desse cara chamado Roberto, também conhecido como Bob, que era um construtor. Veja só que o título exemplifica muito bem o que é. Era um desenho infantil e tudo bem, né? E anunciaram do nada que vai ter um filme animado do Bob o Construtor, estrelado pelo Anthony Ramos, aquele ator lá que fez Hamilton, fez em Um Bairro de Nova York, um ator latino. E o filme vai seguir o Bob o Construtor, que viaja para Porto Rico, num grande trabalho de construção para reconstruir algumas coisas no país. E, não, até então uma notícia whatever, mas começou a rolar muita, muita reclamação das pessoas, falando que eles estavam destruindo a infância delas, porque o Bob o Construtor agora é latino. O que você tem a falar sobre isso? Sobre essas pessoas?
Ah, pode xingar? Tá liberado de xingar?
Pode, porra.
Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês, que a gente comentou de Barbie aqui no começo, que eu ainda não vi o programa. E eu tava conversando com algumas pessoas do trabalho e nós estávamos conversando sobre o Oscar, né? Eu comentei que assistiu o Assassinos da Lua das Flores, aí uma pessoa comentou que assistiu... eu não lembro qual filme que era, mas era um filme... Eu acho que aquele filme com a Judy Foster e a...
Nayad.
Eu acho que era esse filme, se não me engano, e tal. Aí uma pessoa chegou e falou exatamente com essas palavras pra mim. Você viu que Barbie se lascou porque foi boicotada no Oscar? E é aquela velha história, né?
Peraí. Boicotado... Boicotado, mas recebeu 8 indicações.
Né? Que boicote é esse? Ele quis dizer do boicote da Margot, né? No caso. Aí essa pessoa falou assim pra mim. Quem lacra, não lucra. Aí eu cheguei e falei, meu amigo, você viu o tanto de dinheiro que Barbie fez na bilheteria? Aí ele, não vi. Aí eu falei, então vai tomar no meio do seu, né? Porque, pelo amor de Deus, eu realmente não tenho saco e não dou voz pra de verdade, assim, nenhuma pessoa que tenha esse tipo de pensamento.
Não, e cara, é o filme do Bob o Construtor, gente, pelo amor de Deus. É pras crianças ver, cara. Você tem 40 anos, você trabalha, você paga a conta. Você tá chorando por causa do filme do Bob o Construtor. Você tá chorando por causa do filme da Barbie. Um filme de boneca. O que você tá comemorando, sei lá, o filme da Barbie não ter recebido tanta indicação no Oscar? Um filme de
assim, boneca, cara. E assim, é o que eu penso. Se realmente no coração dessa pessoa, a pessoa não se incomodar, é tipo, tá bom. Se ela quer se incomodar, se ela quer ser idiota, foda-se. É só não assistir, sabe? É só não assistir. Mas a partir do momento que a pessoa quer levantar essa voz, quer levantar, puta, isso já me irrita num ponto muito grande que eu simplesmente ignoro e saio andando porque, sei lá, eu tenho a sensação de que eu vou envelhecer 10 anos ouvindo essas asneiras.
É complicado, esse tipo de gente cada vez mais tá ganhando voz na internet e isso é preocupante, porque, olha, é cada uma, eu tô até vendo quando o filme de Uno sair do papel e, sei lá, escalarem uma pessoa negra, uma pessoa latina, sei lá.
É, pra dar a volta, carta amarela de compra duas cartas. Aí ele fala, não acredito!
Estragaram minha infância.
Estragaram, mudaram a etnia da carta.
Vão gravar vídeo na ReHap, acompanhando aquele o truco lá, o Super Triunfo. Assim, ó, Super Triunfo não lacra. Quem lacra não lucra.
E por isso lucra e eu compro. Não, vai ter gente entrando, sei lá, na ReHap, na, sei lá, qualquer nome de loja de brinquedo, rasgando o baralho de Uno, sabe? Falando assim, eu sou contra a lacração e rasgando a carta amarela, porque...
Aqui não, quem lacra não lucra. Aqui é Super Trunfo da Barbie.
Não, da Barbie não. É a cara desses idiotas fazerem isso. Eu, pelo menos, quando ver esses vídeos, eu vou dar risada de tão idiota que são.
Mas vamos sair desse assunto, Bruce, você sabe quem é o Mr. Beast? Eu já sei a resposta, mas sabe quem é o Mr. Beast?
Não.
Bom, Mr. Beast, ele é o maior youtuber do mundo. Ele tem um total de 236 milhões de inscritos. Ele é um milionário, ele ficou milionário com o YouTube. Ele grava, tipo, vídeos insanos. Então, pra você ter ideia, ele grava... Inclusive, os vídeos dele tem dublagem em português, tá? Ele, tipo, ele pegou os vídeos dele, ele faz dublagem e legenda todas as, em quase, tipo, umas 5, 6, 7 línguas. Ele faz uns vídeos super bem produzidos, uns vídeos insanos, tipo, sabe? Tem um vídeo que ele faz, tipo, uma Copa do Mundo, tá ligado? Sozinho. Ele faz vários vídeos, ele faz um vídeo por semana, cada vídeo bate, tipo, sei lá, 120, 140 milhões de views. É um gigante. E a Amazon fechou um contrato com ele, um acordo de exclusividade pra ele produzir um reality show pra eles, né? Tipo, não um reality show, mas, tipo, uma série pra eles. E essas, ele vai ganhar 100 milhões de dólares pra produzir esse programa. E o primeiro episódio, né, os episódios, eles vão primeiro ser lançados no canal do YouTube dele, pra depois chegar no Amazon Prime Video. Ou seja, um acordo único, assim, eu nunca vi nada desse tipo. A Amazon fazendo parceria com esse cara e deixando ele lançar os programas no canal dele primeiro, tá ligado? Tipo, então, o que que você acha disso? Você acha que pode ter futuro? Pode, outras pessoas podem fazer esse tipo de acordo?
Ah, eu acho que sim, porque se você pegar esses acordos, assim, óbvio que não nesse nível, mas, por exemplo, com comediantes, os serviços de streaming usam muito especiais, e vale lembrar que boa parte desses comediantes são muito grandes também no YouTube. Se pegar um exemplo brasileiro aqui, o mais conhecido é o Whindersson Nunes, por exemplo, sim. Tá cheio de especial dele na Netflix, mas assim, é totalmente diferente desse tipo de acordo, que o cara realmente vai produzir uma série, vai produzir um programa, imagino que diferente do conteúdo que ele traz no canal dele, e ainda assim vai estrear primeiro no canal do cara, pra depois chegar pra Amazon. É bizarro, vai envolver muito dinheiro, porque pra uma empresa grande como a Amazon investir nisso, ela sabe que, puta, ela vai ter retorno na certa. E com esses números que você passou, só mostra o quanto que eu tô velho, porque eu não conhecia. Não,
nunca... Boomer total, né? Total desatualizado, tipo, o cara é gigante. Inclusive, assiste os vídeos dele, que os vídeos dele são muito bons.
É a mesma coisa, né, que chegar e perguntar pra você se conhece alguém da música, né? Se você não vai conhecer.
Não,
né?
Eu conheço.
Eu tô nessa do YouTube.
Não, eu conheço. Tem aquele cara, o Fred Mercury, que era dos Ramones, não
é? É, dos Ramones. E ele cantava aquela música Welcome to the Jungle também.
Isso mesmo. Também tinha, né, o Kurt Cobain, que era do Mamonas Assassinas, né? Se não me engano.
E sim, que infelizmente morreu num acidente de carro.
Com os Mamonas, sim.
Sim, e tava o João Paulo da dupla, João Paulo e Daniel também.
Esse real eu não sei quem é.
Talvez você não conhece nada de música, você tá pesquisando artistas aleatórios no Google.
Claro. Não, e eu sou muito humilde e eu admito que os meus erros, né?
É melhor do que eu acabei de admitir, pessoas... inclusive, falando que eu estou ficando extremamente velho porque eu realmente não conhecia essa pessoa.
Não, mas é diferente de pessoas que, por exemplo, que pegam emprestado o serviço, que prometem envolver uma série, pegam emprestado o amigo, o suposto amigo, a senha.
Por que suposto amigo? Você está alegando que não é meu amigo? Não entendi.
Não, eu não falei que sou eu que você tá citando nomes aqui, eu não sei nenhum nome.
Porque você me emprestou a senha de um serviço de não, streaming, inclusive do que a gente tá falando.
Ah, mas se a carapuça serviu...
Não, mas eu fiquei preocupado com o suposto amigo, porque assim, eu acho uma ausência de caráter do caramba você emprestar a senha pra um amigo e ainda querer, sabe, cuidar do que ele assiste. Eu acho que você tem que emprestar de bom coração e falar, meu, eu quero que você se divirta, eu quero que você seja feliz apreciando conteúdos que você quer. Agora você quer mandar no que eu assisto.
Não, é que quando a pessoa vem e promete que vai assistir, faz meses e não assiste. Detalhe, ela nem chamou um amigo, falou, no meio do programa nem chamou a pessoa. E ela vai lá e empresta, ela não assiste. Então, assim, é bem triste. Mas são as desilusões da vida, né? E o diretor Ethan Coen, o irmão, né, do Joe Coen, que são os irmãos Coen, grandes diretores, que fizeram grandes filmes. Ele tem um novo filme dele, que é aquele Garotas em Fuga, que vai estrear esse ano, daqui a pouquinho. E não só isso, mas ele já anunciou o próximo filme dele, que vai ser estrelado pelas atrizes Margaret Qualley, Aubrey Plaza e o Chris Evans. O filme vai se chamar Honey Don't. E vai ter, não temos detalhes da história, apenas que vai ser uma história investigativa, em que o Chris Evans vai ser o líder de um culto, a Margaret Qualley vai ser uma detetive particular, e a Aubrey Plaza, uma mulher misteriosa. Estou empolgado, gosto muito do Ethan Coen. Não só isso, mas já foi anunciado que ele e o seu irmão vão voltar a fazer filme juntos, e aparentemente o novo filme que eles vão fazer vai ser um filme de meio de terror com sangue. Eu tô bem curioso, é uma abordagem que eles não tomam muito pra carreira deles, mas primeiro ele vai fazer esse filme. E Bruce, O que, que você acha? Você está empolgado? Você gosta do Ethan Coen, do Joe Coen, dos irmãos Coen? Você acha que esse filme pode ser bom?
Acho. Eu gosto bastante deles juntos. Sei do elenco, apesar de eu não ser um grande fã do Chris Evans, gosto de algumas coisas que ele fez, claro, não acho ele um ator horrível, por exemplo, como eu acho o Henry Cavill. Também não acho ele um grande ator, mas em compensação, eu acho a Margaret Qualley muito boa. A Aubrey Plaza também, boas expectativas, sim. Acho que há de se esperar coisas boas, ainda mais pelo pouco das informações que tem, né, dos personagens revelados, de possíveis tramas. Acho interessante, sim. Acho que pode, e as chances são boas de ver um bom filme. Bom, e nessa semana, geralmente, nos últimos Pauta Quentes, não tiveram tantos trailers. Nessa também não tem tantos, mas saiu um pouquinho mais. Mas o mais importante de todos é que, Charlie, você que é um sem cultura, não assistiu, mas saiu um novo trailer, e o trailer final, inclusive, né, da nova série derivada de The Walking Dead, que vai focar no Rick da Michonne, que foi um trailer bem legal, né, que ele mostra o CRM, que é o local onde o Rick, supostamente não, que o Rick está. Nesse
meu
trailer,
Deus, eu arrepio nessa cena, Bruce. Eu fiquei arrepiado.
Você ficou arrepiado?
Arrepiado. Nossa, incrível.
Não, muito emocionado.
CRM, meu Deus.
Muito emocionado. E vocês não estão preparados para a esnobada que o Emmy vai dar no Andrew Lincoln, né? Que é o ator que interpreta o Rick Grimes, que é um excelente ator que, enfim, pena que o Emmy vai esnobar essa obra-prima da série. Mas enfim,
eles não podem fazer isso. Eles não podem esnobar essa série, né, Bruce?
Não, mas eles vão. Mas eles vão. Infelizmente, o Emmy perdeu credibilidade quando esnobou a série da Meg no Niga, mas enfim, tô sendo irônico.
Incrível, amo essa série, incrível.
Essa série parece ser bem interessante, pelo menos pelos trailers, o elenco tá muito legal. Pra quem não sabe, Rick era o personagem principal até a 9ª temporada, quando supostamente ele morreu, depois foi revelado que não, e agora nessa minissérie vai explorar. Tô bem ansioso pra ver ele de volta. Nos trailers, né, eles infelizmente soltaram que o Rick vai perder a mão, assim como acontece nos quadrinhos, né? Era outra coisa também que os fãs estavam curiosos para ver se ia acontecer, e de fato vai. Mostrou bastante ação, deu para ver bastante do personagem, enfim, bem legal. Agora, falando dessa obra-prima, os outros trailers são apenas trailers comuns, né? Nenhum vai chegar nesse nível.
Não, Bruce, primeiro eu quero falar que eu fiquei arrepiado vendo esse trailer do The Walking Dead. Eu chorei, lindo, cada frame é uma obra-prima. Sério, incrível, eu fiquei arrepiado, não consigo nem descrever o quão maravilhoso e magnífico foi esse trailer. Tô muito animado, Bruce.
Sim, diz muito sobre seu caráter, isso mesmo. E meu malvado favorito.
De fato, que eu gostar de The Walking Dead é realmente triste, né? Mas, meu malvado favorito, não tem muito o que falar. O primeiro e o segundo são decentes. O terceiro é muito ruim. E esse é realmente muito complicado, você ver o trailer e ver que o Gru tem um filho. Ou seja, imaginar que o Gru fez sexo é pouco né? não é uma imagem que eu quero visualizar.
Porque
na minha cabeça.
Você acha que o Gru não tem direito ao prazer sexual, o Sr. Charlie?
Assim, não, porque eu acho que pessoas malvadas como você têm direito, né? Como o Gru, que é o... Você que é o meu malvado favorito, né? Eu
então
acho que sim,
então
esse tipo de gente
que só
tem
pessoas
sim direito.
Com caráter duvidosos que devem fazer sexo. Boas pessoas não, é isso?
Não, eu acho que todos merecem, mas imaginar o Gru é complicado. Mas,
ou seja, você quer que o Gru morra virgem?
Pode ser. Porque você não...
Caralho,
você
ele quer privar, tipo, o Gru de ser feliz. Sério, a vilania é absurda.
Quem é o Gru? Você que é um... Tá definindo ele. Quem é o Gru?
Eu quero que se foda que é o Gru. Todo mundo tem direito a ser feliz.
Você já viu meu mapa favorito?
Óbvio que não.
É, claro. Sabia. Mas, deixa a gente falar do pinto do Gru. Vamos para Monkey Man. Vamos para Monkey Man, que é o filme que... Você viu esse trailer, pelo menos, Bruce?
Don't. Eu ia
falar Gru.
Eu falei Gru. Gruce. Você sabe, quase um Gruce.
Gruce, você assistiu o trailer de Monkey Man?
Não, eu fiquei vendo várias vezes repetidas o trailer de The Walking Dead, que era realmente o que importava da semana, eu não vi os outros trailers.
Ah, tá. Esse filme é o John Wick, o Dev Patel, ou Dev Patel, como a
internet...
Ah,
caralho, é esse. Eu vi esse trailer, sim. Esquece.
Porra, filho.
Eu não relacionei o nome do filme com o trailer. Porra, eu assisti.
Monkey Man. Caralho,
eu assisti esse sim.
Foda demais, né?
Bem legal, parece bem legal.
Tá ligado na treta desse filme?
Não, eu não sou um fofoqueiro. Você que é tipo o Nelson Rubens do cinema, sabe de tudo.
Esse filme, ele teve... Era um filme da Netflix, só que ele teve notas tão positivas internamente que eu Jordan Peele, um produtor, decidiu que não, esse filme merece ir pros cinemas e lançar nos cinemas, né? Foi o que foi dito. Aparentemente, a Netflix não quis lançar esse filme por conta que esse filme faz críticas ao governo da Índia. Um governo mais autoritário, assim, em questões lá da Índia. Então, eles não quiseram se queimar com a Índia e decidiram vender esse filme pra Universal. De qualquer forma, é o John Wick do Dev Patel, o Dev Patel, chutando bundas. Parece muito foda. Ah, e é bizarro porque é um filme dirigido por ele e o visual é fudido. Então, estou muito empolgado. É o melhor desses cópias de John Wick que tem saído. Tô bem ansioso e vai ser agora em abril. Então, tá bem perto. Outro filme que teve trailer também é o Caça Fantasma, mas foda-se, eu não ligo pra essa franquia. Você liga, Bill, se você assistiu o trailer, pelo menos?
Olha, assisti 100 vezes e eu fiquei emocionado. Não, claro que não. Eu não ligo pra essa franquia e também não vi o trailer.
Então, se você gosta, desculpe, a gente caga pra Caça Fantasma, mas tá aí, vai estrear em março. E Matador de Aluguel, você viu o trailer, pelo menos, do filme do Jake Gyllenhaal, o remake daquele filme dos anos 90, lá, o Roadhouse, anos 80, Roadhouse com o Patrick Swayze.
Cara, eu gosto muito do Jake Gyllenhaal, mas eu tenho evitado assistir muitas coisas que ele faz nos últimos tempos, eu confesso. Não vi o trailer.
Incrivelmente tá bacaninho o trailer. Esse filme tá sendo boicotado pelo diretor, o Doug Liman. Ele disse que ele não vai à premiere desse filme, porque como a gente comentou algumas semanas, esse filme tá sendo feito pela Amazon, e quando ele assinou com a Amazon, ele foi prometido que esse filme ia ser lançado nos cinemas, num período pelo menos, e a Amazon decidiu não lançar nos cinemas, embora o filme teve reações muito positivas internamente. Então, parece bacaninha, de verdade, é o filme com o Conor McGregor, e inclusive, esse é um tipo de filme que eu acho que você ia gostar, tá ligado? Que é um filme mais simples, assim, parece bacana, de ação, o Jake Gyllenhaal é um baita ator, o elenco é legal, então acho que pode dar bom com esse filme.
Vamos ver quando estrear, mas por enquanto não tem muito meu interesse, não.
Passando agora para os rumores da semana, a Sony aparentemente quer que Homem-Aranha 4 seja um filme de multiverso, com o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, enquanto a Marvel quer que Homem-Aranha 4 seja um filme mais de rua, com o Demolidor, o Rei do Crime, esses vilões assim mais urbanos. Bruce, o que você acha disso?
Eu só queria ver a cara do Avast ouvindo o momento que ele ouviu, que ele lê isso, assim, eu só queria muito imaginar a expressão que o nosso amigo Avast faria. E, bom, eu, principalmente em conversas no grupo, já comentei alguma vez, eu não sou um hater do multiverso, inclusive eu só assisti o terceiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, porque justamente o Andrew Garfield e o Tobey Maguire apareceram, senão eu simplesmente ia ignorar esse filme. Mas chega, né, Sony, é bom saber a hora de parar. Eu tô do lado da Marvel dessa vez.
Eu torço pela treta e que o pior vença. É só isso que eu tenho que dizer.
É, então vai dar empate, né?
Não, o pior vença é a Sony, né, caralho?
Não, vai dar empate. A Marvel tá forçando muita barra. Eu acho que a Marvel tá mirando muito na Sony e tá chegando perto. Eu acho que se fosse um jogo de futebol, daria 3-3 essa briga.
Ah, ECA, referência a futebol. Mas, outro também que tá rolando aí, esse aí eu não quero nem falar muito, que é o Quarteto Fantástico. Eu tô cansado de falar do Quarteto Fantástico. Aparentemente, o filme vai passar por mais uma leva de reescrita nos roteiros. Dessa vez com dois roteiristas diferentes. Os caras que fizeram 500 dias com ela estão reescrevendo parte do roteiro e as filmagens vão ser adiadas. Foda-se, eu quero que esse filme vá pro caralho. A Marvel tá enrolando demais com o Quarteto. Não é tão difícil fazer um filme do Quarteto Fantástico acontecer. Mas, né, Bruce, quer falar alguma coisa? Eu posso ir pra rapidinhas.
Pode ir pra rapidinhas, mas só um adendo antes. 500 dias com ela é um daqueles filmes que todo mundo ama e eu não suporto esse filme.
Eu achei bacaninha, mas nada demais. Então agora para o rapidinhas e The Last of Us, a segunda temporada contratou uma nova equipe de diretores. O Mark Millar de Succession e O Menu, Nina Lopes Conrado de Perry Mason, Stephen Williams de Watchmen e Westworld, a Katie Heron de Loki, Sex Education, o Peter Hoare de The Last of Us e Demolidor, ele dirigiu o episódio do Bill e Frank, pra quem não sabe, o Neil Druckmann e o Craig Mazin, todos vão dirigir os episódios da segunda temporada de The Last of Us. Grandes nomes, principalmente o Mark Millar, baita diretor, acabou de vencer o Emmy de melhor direção por Succession, inclusive. Então, se o hype já era alto para The Last of Us segunda temporada, agora aumentou mais ainda. Tô bem ansioso pra essa temporada. O filme do Scorsese sobre Jesus Cristo vai começar a ser filmado em abril, ou seja, tá bem perto pra começar as filmagens. Em breve, eles devem anunciar o elenco. Pra quem não sabe, a gente já comentou um pouco algumas semanas atrás sobre esse filme, então só correr lá pra ver mais detalhes da história. O Auto da Compadecida 2 vai chegar aos cinemas brasileiros no dia 25 de dezembro, uma data bem sugestiva e que casa com o filme. Tô bem ansioso pra essa sequência do que é um dos melhores filmes nacionais de todos os tempos. Adoro esse filme. A segunda temporada de Round 6 vai estrear ainda em 2024. Era uma incerteza se ela vai estrear de fato esse ano, mas a Netflix oficializou, que bom, porque é uma série muito bacana. Entre Facas e Segredos 3 também vai ser filmado esse ano, que é muito bom. O primeiro e o segundo são excelentes filmes, é mais uma franquia que a Netflix abocanhou, então em breve eles devem começar a anunciar o elenco também. E o Chris Rock vai dirigir um remake americano de Another Round, aquele filme sueco, se não me engano, ou é norueguês, não lembro agora, o filme lá, o Dirk, que concorreu e venceu o Oscar alguns anos atrás, é um baita filme lá com o Mads Mikkelsen, do diretor excelente também, o Vinterberg, acho que é assim que é o nome dele, não sei por que fazer esse filme agora, né, podia esperar pelo menos mais alguns anos, e o Chris Rock pra dirigir esse filme, sério, não tinha nenhum diretor melhor pra cuidar desse remake, enfim, foda-se esse filme. E a Warner retomou a sua parceria com o Nolan, e eles vão relançar Tenet nos cinemas, então pra quem quiser se torturar por 2 horas, tá aí uma boa opção. E pra finalizar com aquela chave de ouro pra deixar todo mundo feliz, principalmente o Avashi, uma notícia que deixou ele, assim, sem chão, ele ficou muito feliz, que a Sony voltou a desenvolver El Muerto, aquele filme derivado do vilão do Homem-Aranha que apareceu em 2 edições. Esse filme tinha sido meio cancelado faz um tempinho, mas agora voltou a ser feito, então que bom, mais um filme horroroso da Sony, dos vilões do Homem-Aranha, aí pra gente curtir bastante. E com essa notícia maravilhosa, vamos encerrar o programa, mais um Pauta Quente encerrado. Muito obrigado, Bruce, por ter participado aqui comigo. É sempre um prazer gravar com Vossa Senhoria e esse programa não foi diferente disso.
Obrigado, Charminho. Obrigado aí novamente pelo convite. Muito legal o programa e nada como terminar o programa lá em cima, super em alta, falando de El Muerto, não é mesmo? É o Muerto.
Sim, a grande película que vai dominar o cinema nos próximos anos.
Scorsese tem medo, Scorsese teme.
Bom, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho, seguir a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E, é claro, acessar o site do Fórum Nerd, onde a gente posta textos, críticas, notícias, enfim. Tudo isso aqui que a gente tá comentando, inclusive, foi tirado do Fórum Nerd. É um site muito bacana que a gente se esforça muito pra manter de pé. Espero que vocês também acessem. É isso, então. Muito obrigado, Bruce. Muito obrigado pra você que ouviu o programa até aqui. E um beijo, um queijo, um abraço e até a próxima semana, pessoal. Tchau!
Tchau, tchau! Obrigado!
Oh, que ideia ruim!